Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
No último dia 11 de janeiro foi dia do controle da poluição por agrotóxicos, uma situação que traz para a mesa de todos nós brasileiros uma série de produtos que podem trazer problemas à saúde. Sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com o professor Carlos Hugo Rocha. Ele é doutor em manejo de recursos naturais pela Universidade do Estado do Colorado, nos Estados Unidos. É integrante da rede de especialistas em conservação da natureza e professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor Carlos Hugo, obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu agradeço a oportunidade de poder trazer e debater um tema tão importante para o Paraná como um todo.
Professor, ainda é grande o uso de agrotóxicos nas lavouras do Brasil?
Acho que essa é a pergunta principal, né? Não só ainda é grande, como ele vem aumentando significativamente na última década e continua a aumentar nos últimos anos. É uma lástima, né, que isso vem ocorrendo e o Brasil, em 2008, ele se tornou o principal comprador, o país que mais utiliza agrotóxicos no planeta. Já na safra de 2013, isso correspondia a um uso de 5,2 litros de agrotóxico por brasileiro, ou seja, para cada brasileiro são 200 milhões, isso corresponde a 5 litros, né? 5,2 litros para cada brasileiro.
Doutor, pera lá, a gente está consumindo mais agrotóxico per capita do que, por exemplo, vinho, é isso?
Olha, eu não sei qual é o
per capita. O último levantamento de consumo de vinho que eu havia ouvido era que nós tomávamos aí em torno de 3 litros e meio de vinho por ano.
Olha, é realmente um número muito perverso, isso você veja, né? Como comparação, então, acho que isso é um ótimo número para alertar para a gravidade do problema. No caso do Paraná, esse número, esse uso, essa quantidade corresponde a 10 litros por paranaense. Em algumas cidades do estado, ou algumas regiões onde se usa de maneira mais intensiva, por exemplo, na região de Cascavel, não apenas no município de Cascavel, mas na região de Cascavel, esse uso chega a 20 litros por pessoa por ano. Então, digamos assim, né, esse uso crescente, ele apresenta riscos muito sérios para a saúde da população como um todo.
Doutor, essa é uma polêmica que vem há muito tempo no Brasil, porque, de um lado, estão os ambientalistas e as autoridades de saúde tentando conscientizar que é importante buscar alternativas ao uso de agrotóxicos. De outro lado, existe toda a força do lobby agropecuário buscando mostrar que sem isso a produção brasileira cairia e isso é um importante fator econômico que gera empregos, que gera riquezas e que leva alimento para a mesa de todos os brasileiros. Essa argumentação econômica, como o senhor acabou de mostrar, está se impondo a toda a argumentação de saúde e de preservação do meio ambiente. Por que a gente não consegue reverter isso? Por que não se busca outras alternativas, doutor?
É um excelente ponto, né, que você levanta para a discussão. Eu acho que a gente deve pensar de diferentes maneiras em relação a isso. Por que se usa muito? Vamos abordar esse problema, né? Por que se usa muito no Brasil? Realmente, nós temos uma lógica de Brasil, do nosso clima, da forma como no país organizou a sua agricultura em relação às suas características ecológicas, ou seja, as características climáticas do Brasil favorecem, né, a biodiversidade. Por isso o Brasil é um país rico em biodiversidade. Mas essa biodiversidade também ela pode ser benéfica para a produção agrícola, mas quando a produção agrícola é feita de maneira não respeitando as características ecológicas, as características regionais, em termos de solos, em termos de clima, em termos da capacidade dos ambientes e das características desses ecossistemas. Né? Então, por exemplo, né, a agricultura em larga escala. Né? Vamos voltar na região oeste do Paraná como exemplo, que acho que fica interessante, né, a gente trabalhar com exemplos. onde se usa, né, essa quantidade que eu acabei de falar, 20 litros, nessa época do ano, né, quando a gente viaja, nós estamos, digamos, vendo, né, uma grande quantidade de soja plantada e, na sequência, uma grande quantidade de milho que permeia toda a região. Evidentemente, se a gente imaginar o ambiente de 60 anos atrás ou 50 anos atrás nessa região, nós tínhamos uma floresta que cobria toda essa região. À medida que essa floresta foi devastada e a agricultura se estabeleceu nessa região, de clima tropical com alta biodiversidade, essa biodiversidade favorece o ataque de pragas e doenças, ou seja, o próprio modelo como nós ocupamos a região favorece isso. Por outro lado, né, mas digamos, né, então, o cúmulo, nós não temos alternativas? Não, temos alternativas sim. Né? Existe esse problema climático e saber entender isso e usar o conhecimento disponível para amenizar ou criar, né, novas formas de manejo desses ecossistemas é o caminho. Outro problema associado à grande quantidade de utilização vem da própria ciência agronômica. Né? Eu sou ligado ao curso de agronomia da UEPG, então, digamos, esse assunto faz parte da nossa realidade no dia a dia, né, de trabalho. Nós podemos dizer que nos últimos 80 anos de pesquisa e desenvolvimento da ciência na área de agronomia, ela foi focada no desenvolvimento desses produtos. Ou seja, os recursos investidos tanto, né, no caso do Brasil, públicos, né, e evidentemente os recursos privados, que se tornaram cada vez mais importantes nesse contexto do agronegócio, ele foi para pesquisar sistemas agrícolas que favoreçam a expansão dos mercados para os seus produtos. Né? Nós desenvolvemos uma ciência para vender determinados produtos. E à medida que a expansão da agricultura é favorecida por esses produtos, cada vez mais, né, o sistema precisa de mais desses produtos, dos fertilizantes e, evidentemente, dos agrotóxicos. E, por isso, o Brasil se tornou campeão do consumo e o Paraná se tornou, né, um dos estados, é o terceiro estado que mais consome no Brasil, só que o Paraná é um estado pequeno, é apenas 3% do território e consome 12%, né, dos agrotóxicos usados no Brasil. Evidentemente, né, que o Paraná tem o fato de ser, né, produzir 20% dos cereais do país, né? Mas esse consumo é muito elevado. Bom, então o segundo ponto, né, do porquê isso, né, nós temos a questão climática e a biodiversidade do país e a pesquisa e a ciência, a tecnologia que desenvolveu-se, né, para favorecer esses produtos. Um outro problema também associado a isso é a tradição do agricultor. Como fazem 40 anos que se utiliza, ou começou a se utilizar esses produtos em larga escala no Paraná, as novas gerações de agricultores se acostumaram usando isso, eles veem que os produtos tendem a ser eficientes para combater as pragas que deram prejuízo econômico, e, bom, se acostumaram a usar e não veem ou não buscam outras alternativas porque acreditam, né, que essa é a única alternativa. Isso não é verdade. Existem N alternativas para isso.
É uma questão de desconhecimento.
Passa pelo desconhecimento e passa pela tradição. Mas aí entram duas coisas complementares importantes nessa sua observação. Passa também por uma estratégia muito forte de marketing das empresas do agronegócio. Por exemplo, né, acho que todos os brasileiros estamos lá com o agro é pop. É uma estratégia de marketing muito bem feita para tornar, digamos, palatável, entre outras coisas, para a sociedade brasileira, a contaminação e a grande volume utilizado. É pop porque contamina pessoas, contamina alimentos, porque causa câncer na população, né? Quer dizer, é essa tecnologia que nós podemos ou devemos incentivar e criar, e ao mesmo tempo a gente tira do foco o debate dos problemas e das alternativas. Existe mais um ponto que eu acho que é a essência do problema, do elevado uso de agrotóxico no Brasil. Por incrível que pareça, os agrotóxicos são subsidiados, ou seja, todos nós, contribuintes, pagamos e subsidiamos esse uso no Brasil.
O governo oferece apoio para que se use esse tipo de produto.
Exatamente, exatamente. eu não diria que é apenas o governo, né? É todo o nosso sistema político e econômico que está estruturado para favorecer e subsidiar isso. Por exemplo, né, os agrotóxicos têm isenção, desde 97, isenção de ICMS, 60% do ICMS. Se nós formos comprar determinados produtos ou mesmo remédio, nós não temos essa isenção. Mas o agrotóxico é isento pelo menos 60%. Alguns estados do Brasil suplementam isso e dão subsídio em alguns casos até 100%. Também é isento de IPI, também é isento de pagamento de PINS e COFINS. Ora, isso é na contramão, né? Inteligentemente, nos anos, sei lá, 50, 60, o cigarro começou a ser taxado. Ele tem uma carga elevada de imposto muito grande. Por quê? Porque ele causa problemas para a saúde e, portanto, isso vai causar problemas sociais, né? Porque essas pessoas vão ficar doentes e vão demandar da sociedade recursos para a saúde para tratar dessas pessoas, né? Nós queremos coibir o uso do cigarro. Uma das estratégias é exatamente aumentar os impostos para tornar menos convidativo e, ao mesmo tempo, em que a gente gera impostos para controlar ou diminuir os efeitos negativos do tabaco na população. E, puxa, no agrotóxico a gente faz o contrário. É um subsídio muito, muito perverso. O cidadão que vai comprar um remédio para o seu filho, o agrotóxico não pagou imposto ou tem subsídio. O remédio, a pessoa paga 32% de imposto, né, de ICMS sobre isso.
Eu posso concluir, então, professor, que nós estamos dando incentivos para que as indústrias desses produtos envenenem a população.
Digamos, numa frase curta e falando, né, literalmente, é isso aí, né? Nós estamos contribuindo com os nossos impostos para que isso ocorra. Além disso, além desse processo, o agricultor, quando ele faz o seu projeto de crédito rural, todo ano nós temos, né, no mês de agosto e setembro, o lançamento do Plano Safra. Né? O Plano Safra determina quantos bilhões vão ser investidos, né, na forma de custeio para a agricultura, e uma parte, né, algo em torno de 30% desses recursos são para compra de produtos químicos, para compra de agrotóxicos. Só que isso também é a juros subsidiado, para o pequeno, para o médio e para o grande agricultor. Só que quem usa mais é o médio e principalmente o grande produtor. Ou seja, duplamente nós subsidiamos esse problema.
Professor, eu vou fazer um rápido intervalo nessa nossa conversa, coisa rápida. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, depois do intervalo, fica resíduo nos alimentos que a gente consome? Quanto fica desse agrotóxico naquilo que a gente come? Eu deixo essas perguntas no ar para a gente falar daqui a pouquinho, tá ok?
Ótimo.
Eu estou conversando com o professor Carlos Hugo Rocha. Ele é doutor em manejo de recursos naturais pela Universidade do Estado do Colorado, nos Estados Unidos, e professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estamos falando sobre o uso e os problemas trazidos pelos agrotóxicos. A gente volta já.
Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.